vai queimar. Chegou a queima de verão da Calce. A promoção mais quente da região. É 50% de desconto em toda a linha verão de calçados e confecções femininas. É pra queimar tudo. São calçados e confecções femininas com 50% de desconto. Mas corre que é só até quarta-feira. E para você que quer comprar no conforto da sua casa, temos delivery gratuito. Os melhores produtos pelos melhores preços você só encontra na Calce.
Temática do dia.
Agora são 11:08, 22 graus a temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã de quinta-feira. E nós estamos começando então com a nossa última hora de programa desta quinta-feira. Estamos recebendo aqui três convidados e já vamos de imediato cumprimentá-los. Inicialmente por educação, primeiras damas, né, convidados? A coordenadora do Centro de Referência em Assistência Social do nosso município de Lagoa Vermelha, do CRAS, Genair Dutra. É um prazer recebê-la, Genair, bom dia.
Bom dia, Rudimar, bom dia aos ouvintes, bom dia, comunidade lagoense, bom dia, Jorge, bom dia, secretário Enio. É uma satisfação estar aqui, poder conversar com a nossa comunidade e falar um pouquinho dos nossos serviços.
E nós vamos cumprimentar também o secretário municipal de Ação Social e Habitação conosco, secretário Enio Vargas, bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, Genair, bom dia, Jorge, bom dia, comunidade de Lagoa Vermelha. É sempre uma satisfação, Rudimar, quando a gente tem a oportunidade de usar o microfone da Rádio Cacique e ter um contato direto com a nossa população e dizer aquilo, como a Genair já colocou, aquilo que a gente está fazendo e pretende fazer.
Muito bem. E o professor de Jiu-Jitsu, Jorge Naito, também conosco nessa manhã, Jorge. Bom dia.
Bom dia a todos, né? Aos ouvintes, aos presentes aqui. E agradeço mais uma vez, né, a acolhida que sempre vocês nos dão quando se fala de jiu-jitsu, né? Então é muito gratificante ter as portas abertas e o ouvido dos ouvintes também, né?
Então, muito obrigado. Com certeza, bem-vindo. Nós estamos em bandeira preta, nunca estivemos em bandeira preta em Lagoa Vermelha, no que diz respeito a essa questão do distanciamento controlado do governo do estado em relação à questão do coronavírus. Como é que o Centro de Referência em Assistência Social, como é que a Secretaria Municipal de Ação Social e Habitação estão orientando e trabalhando nesse período, Genair?
Bom, Rudimar, nós estamos trabalhando com 100% da nossa equipe, né? Porque a própria resolução, né, o próprio decreto, ele prevê isto. Estamos trabalhando, claro, respeitando todo o distanciamento social, respeitando os protocolos, né, em referente ao Covid, mas estamos trabalhando, recebendo as pessoas, conversando, atendendo, fazendo atendimento remoto, claro, quando a pessoa puder nos ligar, a melhor forma ainda é essa, né, a pessoa não precisa se deslocar ao CRAS, ela pode nos ligar através dos nossos telefones, então do 3358-2052, do 3358-1072, e contatar conosco. Se não for possível, ela pode ir até o CRAS, que nós também estamos atendendo presencial. Respeitando, né, todos os protocolos, mas atendemos a todas as pessoas que chegam lá. Vamos ver o que, que ela está necessitando naquele momento, vamos fazer os encaminhamentos. O nosso trabalho, Rudimar, ele está acontecendo. Mesmo em bandeira preta, nós estamos trabalhando e atendendo a nossa população. Estamos à disposição, né, de todas as pessoas que necessitarem do nosso trabalho.
Até porque, secretário Enio, o próprio decreto prevê que esse trabalho, esse serviço social, ele deve ser mantido para atender as pessoas. Aí vai do bom senso, daquela urgência do atendimento ou não, para essa movimentação da população, não é mesmo, secretário Enio?
Dimar, realmente, e são as pessoas que mais precisam agora, é o momento de nós não fechar as portas. Nunca fechamos e não vamos fechar. Nós estamos de porta aberta, como já foi colocado aqui, com todos os cuidados, às vezes demorando um pouquinho mais o atendimento, mas estamos de portas abertas para atender a comunidade naquilo que for possível, com algumas dificuldades, porque nem tudo pode ser feito. Temos que entender que vivemos um momento muito difícil, bandeira preta, vamos se cuidar, que o problema é muito sério. A população tem que se cuidar, porque realmente nós precisamos dar uma segurada nesse avanço que está dando aí, e com certeza quem ganha com isso é a nossa comunidade.
Com certeza. Um dos assuntos que nós pautamos para o nosso bate-papo de hoje é uma parceria entre o município com a escola Grace Barra. para ministrar aulas de jiu-jitsu aqui em Lagoa Vermelha. Que parceria é essa? Como é que está funcionando por parte do município, Janair?
Bem, Rudimar, então a gente fez essa parceria com a escola Grace Barra, né, com o Jorge, e nós vamos incluir 20 crianças de 10 a 14 anos neste projeto, inicialmente, né, 10 crianças no turno da manhã, 10 crianças no turno da tarde, para que elas participem, façam parte da escola Grace Barra, e este projeto ele visa a inclusão social, né? Aquelas crianças que muitas vezes acreditaram que elas não conseguiriam entrar na escola, então hoje elas têm a oportunidade. Claro, quem que são essas crianças? São os filhos das pessoas que recebem o programa Bolsa Família, são os filhos das pessoas que nós atendemos no CRAS, porque nós temos 3.500 famílias referenciadas ao CRAS, Rudimar, é muita gente. Nós temos 1.100 e poucas famílias que recebem o programa Bolsa Família. Então, claro, a gente fez uma seleção, aquelas famílias que, no momento, estão mais necessitando que os filhos sejam incluídos em um curso, em uma escola, enfim, que eles se sintam bem, se sintam parte. É isso que as pessoas, muitas vezes, precisam. Elas precisam se sentir parte da escola, enfim, que nós estamos falando. Então, isso é muito importante. Então, partindo desse pressuposto, formamos essa parceria e já, claro, no início agora de março, a gente pretendia começar, né, as aulas. Não vai ser possível somente quando iniciar as aulas na escola também, nas escolas municipais, né, estaduais, enfim. Mas estamos já com tudo organizado, com a escola, com a nossa equipe do CRAS, né? Porque nós trabalhamos em equipe. Então, a gente buscou dentro das famílias, né, o interesse das crianças também, e todos ficaram muito felizes. Eu quero te dizer, Rudimar, que esse projeto ele só tem a crescer, porque aquelas famílias que nós contatamos, e eles ficaram muito felizes em participar. Então, a escola ela tem um nome também, né? O projeto é bom, então nós temos que buscar fazer com que ele aconteça.
Muito bem. O Jorge Naito ele é professor de jiu-jitsu e vai nos falar um pouquinho a respeito da importância de trabalhar o jiu-jitsu, de trazer essa parceria com o município para beneficiar aí a comunidade, Jorge. Nos conta um pouquinho a respeito dessa atividade.
Então, a Grace Barra ela tem alguns lemas, algumas frases que nós usamos nas redes sociais, e analisando friamente essas frases, né, nós sempre buscamos trazer essas frases para a realidade que nós vivemos realmente, não só uma frase bonitinha nas redes sociais, né? Então, uma das frases que nós dizemos é jiu-jitsu para todos. Só que, poxa, para todos. E essas crianças que não têm condições de pagar uma escola, que não têm condições, às vezes, de comprar um kimono, como é que fica? Tá? E a questão de a gente impactar positivamente a vida das pessoas. E essas crianças estão sendo impactadas? Até onde o jiu-jitsu está chegando realmente na nossa visão, na sociedade como um todo? Então, através... Já tem quase 6 anos a ideia desse projeto. E a gente vai conversando com as pessoas. Acredito que hoje o projeto ele se realiza mais para a credibilidade da minha escola. Já estou vai fazer 9 anos que eu estou na frente de uma escola em Lagoa Vermelha. Então, eu não lembro do tempo que eu estou aqui. Alguma escola de artes marciais que tenha sobrevivido esse tempo todo, com a quantidade de alunos que eu tenho, com a seriedade do trabalho. Então, acho que isso deu credibilidade para o projeto se realizar. E na minha visão, quando você fala de projeto social, é projeto social. Então, não tem que ter valor financeiro no meio. Então, minha mão de obra entra no projeto completamente sem custo para a prefeitura. Tá? É projeto social mesmo. Eu estou reafirmando os valores que eu acredito. Eu estou reafirmando que o jiu-jitsu mudou minha vida lá na minha adolescência. Então, através dessa mudança, eu quero levar para as crianças que não têm oportunidade financeira de estar presente. Então, acredito que no início são 20 crianças. Com o passar do tempo, com o envolvimento das empresas particulares no projeto também, possa crescer esse número. Tá? Então, eu estou plantando a semente. Eu estou começando a fazer a roda girar. E, quem sabe, no futuro, as empresas olhem para esse projeto com bons olhos, invistam nesse projeto, e a médio e longo prazo, elas vão ser beneficiadas com adolescentes, jovens, para ocupar vagas nas suas empresas. Então, hoje se escuta falar muito, não tem mão de obra qualificada, ninguém quer trabalhar, os jovens não têm responsabilidade, os jovens não querem nada com nada. O projeto vai começar para isso, para no futuro nós termos crianças, adolescentes, jovens, para o primeiro emprego principalmente, com responsabilidade, com determinação, com foco, com prioridades na vida.
Você disse, Jorge, que o jiu-jitsu mudou a tua vida. Então, é a prova de que dá certo. Como é que mudou a tua vida? De que forma o jiu-jitsu muda a vida de uma pessoa?
Até hoje, né? Você imagina, cheguei em Lagoa Vermelha com uma mochila. Meu sogro passou no concurso, eu fui para Lagoa Vermelha, vim, consegui um trabalho numa cooperativa, depois consegui um trabalho com o Juliano, da Physical, e em determinado momento eu percebi que eu tinha uma oportunidade de fazer aquilo que eu sempre gostei na minha vida. Então, depois de 12 anos parado, eu voltei a dar aula em Lagoa Vermelha de jiu-jitsu. E hoje me sustento a minha família através dessa escola. Ou seja, salvou minha família de novo. Se não fosse o jiu-jitsu hoje, se não fosse a escola que eu pertenço, se não fosse o meu professor, hoje eu estaria, ou teria sido de Lagoa Vermelha, ou teria voltado para minha cidade, enfim, mas o jiu-jitsu me salvou novamente. E no passado, eu era um adolescente muito revoltado, digamos assim. Então, fazia outra arte marcial, quando eu conheci o jiu-jitsu em outra cidade também, ou seja, da minha cidade, aí que eu fui ter a compreensão que é uma arte marcial, o que é o jiu-jitsu, aí que eu fui tendo mais controle, aí que eu fui tratando as pessoas com mais respeito, aí que eu me tornei mais tolerante. Então, a partir desse momento do contato com o jiu-jitsu, eu comecei a ter uma visão de vida diferente. Então, muitos valores que a minha família passava para mim e que eu não escutava, o jiu-jitsu transformou essas palavras em realidade. Então, na realidade, o jiu-jitsu reafirmou os valores da minha família.
E a gente percebe que a disciplina do esporte bota o pessoal nos eixos muitas vezes para a vida, mesmo que não pratique aquele esporte profissionalmente, mas acaba educando para a vida as pessoas.
Principalmente para a vida. Eu acho o grande foco do jiu-jitsu é transformar campeões na vida. Tá? Porque vou ter 20 crianças. Qual é o foco? É transformar campeões na vida. Elas se superarem, elas acreditarem nelas, elas buscarem seus ideais, buscarem seus sonhos. De repente eu vou ter ali 10%, dois alunos que vão querer participar de campeonatos. Beleza, vamos proporcionar isso para eles. 18 vão querer controlar a ansiedade, a depressão, a sua baixa autoestima. Eles vão começar a se sentir mais confiantes, vão começar a ter vontade de estudar, a ter vontade de ser alguém na vida realmente. Eles vão conviver. Ah, e outra coisa, inclusão social, tá? Que é muito importante. Nós poderemos fazer o projeto lá no CRAS, nas escolas. Só que quando você fala de inclusão social, como é que tu vai incluir uma criança? Eu tenho uma escola particular e essa criança treina em outro lugar. Ela vai se sentir excluída. Inclusão social é trazer essa criança para dentro da escola também. Ela ter o mesmo atendimento do que meus alunos que são mensalistas, que pagam. Então, para mim, a inclusão social é isso, é incluir, literalmente, botar dentro da escola, com toda a infraestrutura, com todo o comodismo que meus alunos têm. Senão, a gente ia estar falhando na questão da inclusão social. Eu acho que isso vai fortalecer as crianças, elas vão se sentir acolhidas. E pelo fato de ser uma escola aberta, os pais vão poder ir na hora do treino, ver como é que é o treino dos filhos. Então não é um treino fechado.
E para quem tem aquela imagem... Também. Claro, para quem tem aquela imagem que jiu-jitsu é um esporte violento, dizer o quê para essas pessoas?
Eu sempre brinco com meus alunos que esporte violento é futebol. Ele lesiona mais, ele machuca mais. Tá? Porque quando tu começa a treinar jiu-jitsu, você molda o teu corpo à realidade da luta. Você sabe que uma pessoa vai querer te estrangular. Você sabe que uma pessoa vai dar uma chave de braço em você. Você sabe que uma pessoa vai dar uma chave de perna em você. Então você está preparado para isso. E existe uma situação de limite, são os três tapinhas. Você fala, opa, três tapinhas, parou, cheguei no meu limite. Outra pessoa tem que respeitar isso. Então a gente volta para a realidade das crianças. As crianças vão aprender limite. Porque elas vão entender, se passar desse ponto, eu me machuco ou machuco alguém. E na vida é assim. Os pais impõem limite para os filhos. Se os filhos passarem desse limite, alguém vai se machucar. Então, o jiu-jitsu ele traz muita a aula da disciplina, mas é uma aula mais leve, mais divertida, mais abrasileirada, digamos assim. E as crianças começam a entender o recado da vida. Então, como você falou, a violência. No futebol, você vai jogar bola para tocar bola, para driblar. Existe o contato físico, só que muitas vezes você não está preparado para aquele contato físico em excesso, aquela raiva. Então você vê muita gente que durante a semana na cidade são pessoas tranquilas, calmas. coxas no futebol se transformam. Agressivas, bravas, porque ele bota para fora todo aquele estresse da semana. E quem não está acostumado com isso se assusta. Então, justamente é o contrário. Você vai descarregar toda a tua energia ruim, mas de uma forma mais pacífica. Porque você sabe que todos que estão ali são teus amigos de verdade. E você pode machucar alguém. E como pode se machucar. Então, essa cultura do jiu-jitsu esporte violento é muito da década de 90. Que realmente ali era uma outra cultura, era outro mundo. De 2000 para cá, principalmente depois de 2010, ali foi quando eu voltei, mais ou menos, é outro jiu-jitsu. É mais um jiu-jitsu com mais gente transformador na vida das pessoas, realmente.
Muito bem, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Na sequência, a gente volta falando sobre esse assunto e outros assuntos pautados dentro dessa área social aqui no nosso programa de hoje. Agora é 11h23, nós já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Esberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Esberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Esberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Restaurante Amigo da Estrada, servindo buffet livre no grill ao meio-dia, a R$18,90. Serve ainda o mais famoso tabuão e o melhor X da cidade. Trabalhamos até as 22h30. Contamos com a teleentrega pelo 99997-2963. Restaurante Amigo da Estrada, BR-285, saída para Vacaria.
Pensou em bicicletas? Lembrou do Ricardo Machado, é claro, o nosso campeão de ciclismo. Então aproveite e faça uma visita em sua loja e confira uma variada linha de bicicletas, pneus, câmaras de ar, capacetes, garrafinhas, luvas, roupas de ciclismo, peças, acessórios e uma mecânica especializada. Tudo o que você precisa para incrementar o seu pedal no Ricardo Bicicletas, na Paim Filho, no centro. Fone Whats 54 999 18 10 57.
Autoelétrica Jairo, especializada em serviços elétricos. Toda linha leve e pesada, socorros para o interior, atendendo toda a região. Seu carro sempre em boas mãos. Na BR-285, fone 3358-2838.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Ei, você aí na rua, conhece alguém que já teve Covid? Conhece alguém que morreu de Covid? Essa realidade está mais perto do que você imagina. Evite que isso aconteça. Use máscara e evite aglomerações. Mantenha o vírus longe de sua casa e de sua família.
Bis Hairdressers, empresa conceituada na área da beleza e saúde capilar há 20 anos, sendo 10 anos em Lagoa Vermelha. Agora com nova área de atuação, terapia capilar. Conheça e faça uma avaliação. Rua André da Rocha, fone Whats 99986-1366.
Temperatura
23 graus.
Você já pensou em melhorar sua imunidade? A Medifarma já. Por isso, a Medifarma preparou um combo de manipulados para você aumentar a sua imunidade, combater os radicais livres e enfrentar a Covid-19. No combo de imunidade da Medifarma tem zinco, vitamina D e vitamina C. Uma combinação perfeita para a sua saúde. O importante é prevenir. Medifarma Farmácia. Afonso Pena, fone 3358-1511.
Vira Mês Colombo. Ofertas especiais com as menores parcelas. Climatizador de ar reverso por 69 mensais. Forno elétrico Fischer 44 litros por R$ 579,00 à vista. Lavadora de roupas 12 quilos Brastemp por R$ 139,90 mensais. É pra comprar barato. É pra levar agora. Na loja, no site ou pelo WhatsApp dos vendedores. Acesse o colombo.com.br, clique no link Nossas Lojas e escolha o vendedor. Lojas Colombo.
A Padaria Arte e Sabor agora é Vanderleia Padaria e Confeitaria. O nome mudou, mas o endereço e o sabor inconfundível continuam os mesmos. Tem tudo o que você precisa para o seu dia a dia, festas e coquetéis. Vanderleia Padaria e Confeitaria, Rua Protásio Alves, 145, Bairro Gentil. Fone 3358-8250.
Você está acompanhando Temática, oferecimento. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
11 horas e 28 minutos, nós estamos voltando com o nosso Temática nessa segunda parte agora, nessa conversa que estamos tendo com o Jorge Naito, que é professor de Jiu-Jitsu, o Enio Vargas, que é secretário municipal de Ação Social e Habitação, e a Janair Dutra, que é coordenadora do CRAS. Enio, nós falávamos no intervalo e é importante falar desse sentimento, podemos assim dizer. Como é que a Secretaria de Ação Social e Habitação recebeu essa proposta quando o Jorge procurou vocês para oferecer esse projeto?
Olha, não tem palavra para dizer. Não tem palavra para explicar quando o Jorge me procurou na minha sala para a gente conversar. Eu acho que foi assim, um momento de muita felicidade para mim, ele trazer a ideia de implantar essas aulas, porque realmente ela vem de encontro assim, que a gente, de encontro daquelas crianças, que não sou eu que vou selecionar essas crianças, não é o Jorge, é lá no CRAS. E nós sabemos muito bem que as crianças, as mães que procuram o CRAS é aquelas mães que têm mais dificuldade. Então, assim, nós também queremos trazer junto os pais dessas crianças. Não só as crianças, mas querendo trazer os pais junto, porque eles vão acompanhar essas crianças. Então, para mim, foi um motivo muito feliz da minha vida. Eu acho que foi um momento que vai marcar a minha passagem pela Secretaria da Ação Social. Porque o que eu penso na ação social, nós temos que buscar lá no bairro, lá aquelas crianças, ou idoso, ou criança, ou aquela pessoa que mais precisa. Porque a minha maneira de trabalhar é ir lá no bairro, é ir ver a situação. E eu acho que agora nós vamos dar um pontapé muito importante, porque eu vou me sentir muito realizado de poder participar e ser o secretário de ação social e ver essas crianças, porque eu já vi crianças que participam, realmente é um projeto fantástico. Então, o Jorge, como ele colocou para mim, e na reunião, que há 6 anos eles tentavam implantar esse projeto, e agora está saindo do papel, graças a Deus. Vamos tocar em frente e vai dar certo.
Janair, essas 20 crianças que vão participar inicialmente do projeto, como é que foi o processo para selecionar essas crianças? Porque a gente sabe que muitas multiplicações de 20 se tem de crianças com vínculo com o CRAS e de crianças que com certeza vão querer participar das aulas de jiu-jitsu. Como é que foi esse trabalho até agora?
Bem, Rudimar, é um trabalho e tanto, né? Vamos falar, dizer assim. Nós temos, então, a política da assistência social, um dos eixos é a transformação da realidade das pessoas. Isso não é fácil, não é fácil você desenvolver o senso crítico nas pessoas. Nós precisamos desenvolver seres humanos, hoje tão necessários, né, para a vida, então. Pessoas responsáveis, pessoas com senso crítico apurado, porque a cada momento as coisas estão mudando. Nós não podemos ficar estagnados esperando que as coisas venham até nós. As pessoas têm que ser protagonistas de suas histórias, ou seja, escrever a sua própria história, não deixar que os outros escrevam A minha história, eu gosto de escrever. Não, né? Então, é isso que nós temos que desenvolver nas pessoas. E, através, então, desse projeto, a gente busca com que as pessoas façam isso. As crianças, enfim, aquelas crianças que conseguimos incluir agora. Foi bem difícil, quero te dizer, porque nós temos, então, como eu já falei, 3.500 famílias referenciadas ao CRAS. Nós temos muitas famílias que recebem o programa Bolsa Família. E, dentre essas, nós temos aquelas famílias, todas as famílias estão em acompanhamento, as famílias, os pais dessas crianças, as famílias onde as crianças estão incluídas, né? E nós buscamos, através de um trabalho técnico, buscar essas crianças, comunicar aos pais, chamar os pais, né, para que eles façam parte, eles são parte, né, as crianças. Então, nós queremos que todos os integrantes da família conheçam o projeto e, claro, tenham o responsável, o pai ou a mãe, mas que as crianças conheçam, saibam disso, que o pai ou a mãe está ali também acompanhando. E foi um trabalho realmente bastante difícil, porque não é fácil você ter 20 crianças e nós tirar 20 crianças de um... Nós temos muitas crianças, né, nas nossas famílias, que elas necessitam desse trabalho de inclusão social, onde elas buscam realmente as escolas, muitas vezes elas não conseguem. Isso gera um trauma para as crianças também. Então, nós temos que ter todo esse cuidado, né, para não gerar trauma nas crianças, para nós convidar, mas de uma maneira assim que seja aceitável, porque muitas famílias têm o irmão também, que naquele momento não vai poder participar, mas logo em seguida ele vai. Então, é um trabalho realmente técnico, não é de qualquer forma que nós vamos chegar na família e vamos falar. Então, isso exige muito, exige estudo, exige muito de nós também para nós chegar nessa lista. Mas, realmente, hoje nós já organizamos.
E como é que está a situação para o início agora? Não tem como prever ainda, Janaíra? Quando começa na prática o trabalho?
Agora não temos, né, por causa da bandeira, mas nós estamos com tudo organizado, nós já sabemos, as famílias, eles também já sabem, já foram convidados. Assim que estiver liberado, nós vamos fazer a nossa reunião inicial e logo em seguida a primeira aula, que já vai ser na escola, onde vai ser ministrada para o aluno e o pai ou a mãe, o responsável pela criança.
Nós conversávamos fora do ar, Jorge.
O adolescente, né? Porque é de 10 a 14 anos.
Nós conversávamos fora do ar, Jorge, a respeito da iniciativa, do projeto, e aí você avaliava a importância do CRAS ser um parceiro para ter uma estrutura mais completa. Como você disse, se eu quisesse montar uma turma, eu tinha a minha estrutura, levava a turma para lá. Mas depende de muita coisa que, para você oferecer tudo isso, acaba se tornando inviável. Mas com uma parceria do CRAS, a estrutura de profissionais que o CRAS oferece deixa a viabilidade e, com certeza, uma garantia maior de sucesso do projeto, não é mesmo, Jorge?
Sim, a minha ideia do projeto é fazer acontecer, ele ser verdadeiro. Não ser um projeto, infelizmente, para as redes sociais. Ele ter profundidade, ele ter raiz realmente. E só adiantando um pouco mais o assunto, a longo prazo desse projeto, o meu sonho é que um dia um aluno desse projeto esteja aqui na rádio comunicando o início das atividades do projeto. Eu quero tirar uma criança desse projeto para um dia ser um futuro professor e ele ser a realidade do projeto. Eu estou falando de dores que eu não sinto, de uma cidade, às vezes, não ter o que comer, de uma violência doméstica, não ter oportunidade, não ter isso e aquilo. Então, essas falas não são minhas. Mas eu acredito que existe isso, acredito na dor que causa isso. É diferente de uma criança, no futuro, vir aqui e falar: eu vivi isso, eu estou aqui hoje por causa desse projeto. Então, por isso que eu vou manter o legado vivo. Então, mais uma frase da Grace Barra que a gente tenta botar em prática: manter o legado vivo. Mas que legado vivo é esse? Então, uma das... dos impactos dessa frase é essa: nós não somos eternos. Então, num dia, alguém vai chegar aqui e vai dizer: olha, esse ano, esse mês, nós estamos iniciando um projeto social da Grace Barra. Criança, procure o CRAS, vamos se inscrever. E as pessoas vão ver uma prova viva de sucesso.
Quem sabe um primeiro aluno se tornando um primeiro instrutor.
Sim, a ideia é essa. A Grace Barra, ela tem um projeto de capacitação de professores. Na Grace Barra, você não dorme aluno e acorda professor. Existe um estudo, todo ano você tem que fazer uma tem que se capacitar, porque todo ano há mudança no comportamento dos seres humanos, das pessoas, a forma de estar tratativa, como ensinar, por que ensinar e aonde você quer chegar. Então, o aluno que eu perceber que ele tem o feeling para ser instrutor, com 16, 17 anos, ele já vai ser incluso no sistema de graduação da Gracie Barra para instrutor. Quando chegar com 18, 19 anos, ele vai ser o instrutor da Gracie Barra já. Vamos supor que seus 20 anos, 22 anos, que ele pegar sua faixa preta, ele já está apto a dar aula. Ou seja, vai ser um processo de 4 anos de ensino, de orientação, para poder pegar a preta dele e se tornar um professor. E a questão da estrutura do CRAS. Você imagina eu montar um projeto sozinho? É fácil. Vou chegar na rua, ver uma pessoa carente. Ah, vem cá, quer treinar de graça comigo? Vamos fazer um cadastrozinho aqui. Só que eu não vou ter a profundidade. Imagina eu contratar para esse projeto social uma pedagoga, uma psicóloga, uma assistência social. Vai ser um custo muito caro. Eu tenho isso de graça no CRAS. A sociedade tem isso. Então eu vejo, é uma forma de usar positivamente também e mostrar a importância do CRAS na vida das pessoas. Ou seja, esse projeto social, se eu fizesse sozinho, estava fardado a falhar. Mas com a ajuda do CRAS, que é uma instituição pública, eu posso usar para poder ter esse projeto. Então um projeto meu vira um projeto nosso. Então, eu acho que falta mais essa conscientização das pessoas, de olhar para as coisas públicas e não querer usar para benefício próprio, mas usar as instituições públicas para benefício da sociedade. Não é porque a pública, eu tenho o direito de ir lá e, vamos supor, eu posso pagar um psicólogo para o meu filho, umas terapias. Ah, mas tem um cara que vai lá de graça. Poxa, eu vou estar tirando a oportunidade de alguma criança que precisa, que não tem dinheiro nem para comer. Então, a gente tem que olhar para o serviço público com uma ferramenta de auxílio à sociedade e que tem que impactar a todos. Então, a ideia de juntar com o CRAS, de insistir com o CRAS é isso. Eu lembro que a primeira vez que eu trabalhei para a prefeitura foi nas oficinas. Eu recebia para isso, eu era oficineiro. Nas Olimpíadas, tiveram 180 crianças inscritas no jiu-jitsu. Foi uma febre, foi uma loucura. Eu percebi que no ano seguinte começou a diminuir, porque não tinha um acompanhamento e não tinha uma projeção. Tinha muitas crianças que queriam competir. Mas como é que eu vou tirar dinheiro do meu bolso para pagar 10 inscrições, pagar 10 viagens, pagar 10 isso e aquilo? Então as crianças começaram o quê? A desistir. Então eu falei, não, para, tá errado. Eu não vou fazer mais. Então eu saí das oficinas, não pela prefeitura. O projeto das oficinas é um projeto maravilhoso. Mas dentro daquilo que eu espero do jiu-jitsu, não ia funcionar. E hoje eu ia procurar a secretaria e não ia ter esse mesmo respaldo que eu estou tendo. Então eu preferi parar e recomeçar de novo. Então, sem o CRAS, a ação social, era inviável fazer isso. E a nossa ideia também é trazer junto o promotor de justiça, o André. Trazer o André junto também. Quanto mais pessoas envolvidas no projeto, melhor.
Com certeza. Empresas, parceiros, principalmente
empresas. Lembrem, empresários, que a futura mão de obra de vocês pode ser da minha escola. Podem ser desse projeto social. Quanto vai valer vocês investirem no futuro funcionário de vocês? Numa futura mulher do RH, numa futura recepcionista, num chefe de produção? Então, vocês reclamam que não tem mão de obra qualificada, nós vamos trabalhar para ter. Mas eu preciso do investimento de vocês também. É hora de todo mundo dar as mãos e tentar construir uma sociedade melhor.
Muito bem. Nós tínhamos até outros assuntos, Janaíra, mas não deu tempo. Já estourou aqui o nosso tempo, 11h40. Claro, com certeza, secretário.
Eu só gostaria de colocar que nós estamos parando por aí, bem rápido.
Sim.
Nós estamos implantando no CRAS também, agora a hora que nós tiver condições, o corte de cabelo, né, Janaíra? Vamos implantar lá, um cabeleireiro se colocou à disposição. Vai cortar na segunda-feira 20 cabelos, inclusive eu vou dar um alô para o popular chileno, do salão Fio de Bigode, e ele vai fazer esse benefício para nós também, que voluntariamente, sem custo nenhum. Então assim a gente começa a receber o apoio das empresas, das pessoas, isso deixa nós muito felizes.
Com certeza. E muitas outras ações, Janaíra. Nós temos aí o projeto das hortas comunitárias, que já está nascendo também. Nós vamos falar sobre isso em outra oportunidade. E assuntos relacionados aos benefícios eventuais, os pedidos de documentos, enfim, a sistemática, o dia a dia, a rotina do CRAS, sempre tem assunto para nós estar atualizando. Obrigado pela presença de vocês.
Muito obrigada, Rudimar. Agradeço a oportunidade. Sempre é muito bom a gente agradecer, né? Colocar para a nossa comunidade que a gente está à disposição. Então, estamos trabalhando nos 5 dias da semana, às 8 horas diárias. Estamos lá no CRAS. Quem necessitar dos nossos serviços, estamos à disposição. Muito obrigada e bom dia a todos.
Da mesma forma, secretário Enio, estamos aí sempre à disposição para levar informação, ainda mais quando for notícia boa para a nossa comunidade. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Rudimar. Muito obrigado pela oportunidade de receber nós aqui e colocar esse trabalho tão importante. E temos muitos assuntos a falar, Rudimar. Estamos à disposição na secretaria. Alguma coisa ainda não está no contento que a gente quer melhorar e todo dia a gente tem que melhorar. Então, assim, muito obrigado à Rádio Cacique e principalmente você.
Muito bem. Jorge, parabéns pela iniciativa. Conte conosco para acompanhar também o projeto a partir do momento que ele iniciar. Vamos estar perto para divulgar que isso também acaba fomentando aí e fortalecendo o projeto.
Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Tá? Só agradecer. Eu acho que o agradecimento não cai botar nomes. Eu acho que é toda a sociedade que abraçou meu trabalho, deu credibilidade a ele. Então, se hoje eu estou aqui nessa condição, eu devo muito à Lagoa Vermelha como cidade, né? Então, sou muito grato por isso.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação do Jorge Naito, professor de Jiu-Jitsu, o Enio Vargas, secretário de Ação Social, e a Genair Dutra, que é a coordenadora do CRAS, conosco nesta manhã. 11h43.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.